Senador Cristóvão, boa tarde. É uma honra de novo estar aqui participando dessa audiência, todos aqui presentes também, nosso agradecimento. Eu queria começar, eu tenho que ser breve, é claro, e aqui homenagear essas mães e pais que estão aqui à frente, porque a dor deles não é minha dor. Se eu tivesse a dor que eles estão tendo hoje, talvez eu também não tivesse. Eu até arriscaria dizer que eles são verdadeiros guerreiros, porque o que eles suportam, eu não sei se eu teria condições de suportar. Então, se você me permita aqui falar uma frase religiosa, que fala que Deus não bota fardos pesados em ombros frágeis, ele está corretíssimo, e Deus é perfeito nesse ponto. Eu não sei se eu teria suporte psicológico para conviver com a criança ao meu lado. Eu cheguei até a dizer, até de cometer uma loucura talvez na minha vida, eu não sei se eu teria essa condição. Então, é mais do que emergente, senador, urgente é separar o que o senhor falou. O senhor está claríssimo, o senhor foi aqui inspirado quando disse que quer enxergar de forma separada o assunto. Isso é claro, senador, está claro para todos nós. Eu digo para o senhor, não precisa fazer mais nem audiência pública nesse ponto. É ponto pacífico, tá resolvido aqui. E eu acho, inclusive, que tem até consenso de ambas as partes. Tanto os que defendem o uso recreativo, quanto aqueles que são contra o uso recreativo. É consenso, ou não é? Então, senador, eu digo ao senhor, basta essa assembleia aqui, essa audiência de hoje, está contemplado para nós, e vamos discutir mais à frente, de forma calorada, de tudo, o uso recreativo. Vamos ver, ué. Aí a coisa fica de forma verdadeira, como disse aqui nosso amigo Renato. Temos que usar a verdade em todos os pontos, Renato. Concordo com você. Isso não seria uma verdade, Renato? Separar as coisas? O que é que o senhor acha? É uma pergunta que eu faço ao senhor.
Eu acho o seguinte, quando a gente vem aqui como cientista colocar essas questões, a gente sente de uma forma aguda o mal que a pesquisa científica tem sentido no longo dos últimos séculos, que é a questão de que o medo que as pessoas têm, que pode causar problemas a quem Nossa, quer que seja, é um medo legítimo. Nós estamos juntos, nós queremos sim, paz, sim. Nós queremos menos crimes, mas a maneira como a sociedade se organiza, ela é uma maneira que não é estanque, não é compartimentalizada. Então, a minha preocupação é a seguinte, a mesma engrenagem que tenta gerar uma consciência, exagerando no argumento, criando medo, essa mesma engrenagem, ela faz com que um cientista seja agredido quando ele traz a verdade, que se não fosse ela, essas mães aqui não teriam como estar aqui, entendeu? Se não fosse trabalho de cientistas como eu, que bota a cara, a tapa, para sofrer as agressões que eu sofro, essas pessoas não teriam nem sequer chegado no conhecimento para fazer isso. E isso acontece cotidianamente. Essa é uma engrenagem. A outra engrenagem é o seguinte, qual é a maneira de evitar os problemas para os adolescentes? Eu acho que a maneira é separar as questões médicas e a questão do uso não médico, porque o uso não médico ele tem implicações, sobretudo para os jovens adolescentes, implicações do ponto de vista motivacional. Essas implicações, muitas vezes, não é que a droga cria o problema, mas ela entra como um oportunista. Agora, por outro lado, esse mesmo jovem que é imaturo e que pode ser seduzido pela droga, ele também, dependendo do contexto socioeconômico dele, ele é imaturo e ele pode ser seduzido para o crime. E a gente não quer que a sociedade alimente engrenagens que, de um lado, previna o problema de alguns e, do outro, gere um contexto que seduza para o crime. Então, qual é a maneira de resolver isso? A maneira de resolver a questão da saúde pública é pensar nas duas coisas, porém, separadamente. Você está certíssimo. Se nós todos queremos paz, se nós todos queremos menos morte, se nós todos queremos que os adolescentes se exponham menos, a gente tem que ter humildade de parte a parte, primeiro, para desarmar o espírito, porque parece que está implícito que somos inimigos aqui. Eu não sei por que isso, aliás, eu sei por quê. É por causa desse exagero que existe em se falar sobre os males das drogas. A gente tem que falar na medida certa. Nós somos adultos, não tem criança aqui. A gente não precisa ficar, sabe, assustando ninguém. A gente quer paz. Todo mundo aqui quer paz? Eu acho que sim. Eu acho que todo mundo quer paz. Então a gente tem que saber...
Ele vai existir.
Hã?
E o pai vai existir.
Não entendi.
E o pai vai existir. É um trocadilho.
É, eu tô falando da paz, onde um policial não precisa morrer para evitar que alguém faça uso de uma substância, já que há maneiras de poder fazer isso diferente. A gente tem que discutir qual é a maneira de fazer isso. Eu não sei.
Renato, eu queria
te ouvir
mais.
Mas eu concordo com você.
Eu queria te ouvir mais, mas meu tempo é curto, senador. Eu queria que o senhor me deixasse concluir.
Eu queria sinceramente pedir desculpa às pessoas que se ofendem.
Não, perfeito,
com o que eu venho trazer aqui. Mas eu preciso fazer isso porque eu tenho consciência dos sofrimentos que acontece, entendeu?
Perfeito, Renato.
Eu tenho consciência plena disso, porque eu estou falando sobre os medicinais há anos. E eu sou agredido. A ciência é agredida nesse país por causa desse excesso. Esse excesso. A ABP comete excessos quando ela tenta proteger as pessoas, entendeu? Porque a gente tem que ter o limite do bom senso. A gente não pode querer que a nossa posição... Quem quer ser intransigente, que seja. Mas que não faça os outros pagar o preço da sua intransigência.
Muito bem, Renato. Senador, eu queria fazer aqui um pedido, não sei se pode ser um encaminhamento, que eu até paro até minha fala aqui, se o senhor permitir, para dar espaço para que outros também falem. Se é que houver consenso de que o senhor irá separar as partes, eu deixo o tema da paz recreativa até para a próxima audiência eu vou fazer. E aí eu encerrarei minha fala aqui agora. Se o senhor me garantir que daqui para frente esse tema
não
seria...
Não preciso garantir, eu que tomei a iniciativa de falar
isso.
Então fica o meu critério.
Eu suspendo aqui a minha fala aqui, respeito aqui ao senhor, agradecendo, e deixo espaço para outros que depois discutem a questão do recreativo. Muito obrigado.
Bem, eu passo a palavra agora ao Cassiano Teixeira.
Boa tarde, meu nome é Cassiano Teixeira, sou de João Pessoa, represento aí... Vou tirar a máscara, porque eu não preciso me esconder. Eu represento muitas pessoas que hoje precisam de um apoio, de tirar uma dúvida. A gente criou a ONG Cannabis Esperança. Senador, eu venho há um bom tempo defendendo essa causa, porque eu tenho percebido que existe um debate... Né, e existe um consenso. Então, eu tenho... propus, inclusive, estar no Senado, algumas pessoas ficaram contra mim, porque eu queria já dividir, separar essas causas, né, a causa medicinal, a causa industrial e a causa recreativa. Tanto é que eu fui no site do Senado e fiz o que o André fez. Né, eu propus uma ideia, uma sugestão, está lá ainda, a gente deve estar uns mil votos, mais ou menos, para que a gente separasse. Né? Não por a sua importância medicinal, não seria mais importante do que o recreativo e o industrial, que também é muito importante, mas a prioridade. E eu já estou, inclusive Renato me apoiou, disse que acreditava que o senhor apoiasse também. A gente tem essa urgência e a minha ideia é que nós... Júlio, inclusive, sugeriu que a gente construísse esse projeto e entregasse ele pronto, né, pela urgência, o mais rápido possível, porque a gente percebe que também não existe deputados que tenham a capacidade de fazer esse projeto. Né? A gente acredita que é uma regulamentação progressiva, né, parecida com a Califórnia ou não, né, nós vamos adaptar para o Brasil, mas o mais importante é a urgência. Então, eu... Também fico feliz, digo a todos aqui que eu também sou evangélico e minha missão hoje é o amor, então eu prego o amor, penso igual a eles, sou contra também o uso abusivo, perdi vários alunos, né, perdi nos meus projetos que eu tive com sociais, perdi vários alunos para o tráfico e isso me motivou também. Então, meu irmão também é epilético, minha mãe também sofre com doenças, que também usa CBD. Eu uso CBD, né? Eu tenho hoje já o contato. Quem precisar de CBD, pode falar comigo. Obrigado, professor.
Eu só quero dizer que a ideia de apressar não vai me levar a arquivar a parte recreacional. Nós vamos continuar debatendo. Bem, o Sérgio Farfus.
Cumprimentando mais uma vez, senador, por o senhor levar sobre os ombros essa questão, essa discussão. Eu sou promotor de justiça da infância e juventude do Mato Grosso do Sul e também membro do CONAD, do Conselho Nacional Antidrogas, há 20 anos. Eu venho lidando com essa questão, até porque fui promotor de Ponta Porã, um lugar onde o trânsito de drogas é fluxo fácil, uma vez que temos 800 quilômetros de fronteira seca só no meu estado, contemplando esse trânsito, tanto com Bolívia quanto Paraguai, sabidamente os países maiores produtores de drogas em todo o mundo. Peço permissão para abordar as quatro questões em respeito à colocação que o senhor fez sobre o aumento do consumo, também a entrada de outras drogas, como a maconha, e reduzir a violência e a afetação moral. A primeira e a segunda questão, que é sobre o aumento do consumo, está interligada também com a questão da terceira proposição que o senhor colocou para refletir, que é a redução da violência. O que nós temos observado é que a legislação nos últimos 12 anos migrou do eixo criminológico para o eixo saúde, fazendo com que se transportasse para os ombros da saúde pública, e não só a saúde mental, a questão puramente sobre respostas, tanto do controle da oferta ou da demanda, quanto da questão do uso. O fato é que, nessa linha da 6368, onde o usuário era preso, ele ficava preso. Então, nós tínhamos um 70% de reincidência, porque o sujeito usava a droga, era preso, era condenado, cumpria a pena, ia para a rua, usava de novo, era preso de novo. De sorte que de cada 10 presos do sistema carcerário, 7 deles já eram reincidentes, mostrando o fracasso dessa orientação. No entanto, com a Lei 10.409, de 2002, onde houve a descarcerização do uso, houve uma explosão do consumo, porque o usuário passou a entender que não havia mais pena, já que ele não era mais preso, ele estava sujeito a responder a qualquer outra. E a justiça terapêutica, nesse momento, entrou trazendo uma resposta que reduziu a reincidência para 12%. E foi por causa dessa redução que se entende que houve apressadamente a Lei 10.409. Primeiro, a justiça terapêutica começou a resolver a questão, porque o sujeito era preso e tratado, ele não tinha escolha, ele não tinha opção do uso. Com isso, a redução da reincidência foi tão grande, e nós percebemos que, por conta disso, medidas provisórias de origem presidencial começaram a provocar o Congresso em dar uma resposta, e a 10.409 descarcerizou o uso sem oferecer tratamento a um único usuário, sem abrir concurso para que um único só agente de saúde pública mental pudesse dar atenção. Antes, pior, o Ministério da Saúde, juntamente com alguns outros parceiros, promoveram, em nome de sanear o sistema de hospícios, aquelas casas de promoção de loucura, no lugar de sanear esse sistema e oferecer leitos saudáveis à necessidade de internação, simplesmente nos últimos 10 anos destruíram 90% desses leitos. Essa é a luta antimanicomial, que no lugar de regularizar e regulamentar a saúde pública, ela demole aquilo que é contrário aos seus interesses. Então, aqui eu até vendo uma fala da doutora Nara Santos, onde ela coloca sobre que 80%, a Fiocruz disse que 80% quer se tratar. E por que não trata? Cadê a saúde pública? Cadê o Ministério da Saúde, que tem nas mãos agora bilhões de reais para o tratamento, e não trata? Porque é isso que tem ocorrido. Eles trouxeram para os seus ombros, e com a descarcerização, o usuário foi para as ruas e eles não têm tratado. E qualquer coisa que venha do Ministério da Saúde, eu tenho como suspeita. Me perdoe a colocação, mas eu tenho acompanhado essa luta há muito tempo, e eu percebo isso por conta desse seminário internacional que foi feito, da coerção à coesão. Eu estava lá presente. Não existe liberdade nesse país quando o Ministério da Saúde organiza algum debate. Não é como o senhor está fazendo aqui, que cada parte pode falar. Nós não tivemos voz. Inclusive, um dos psiquiatras presentes disse: nós estamos falando para nós mesmos, porque aqui só tem saúde, e saúde nesse sistema liberacionista. A questão é que, à medida que a legislação vem arrefecendo, porque aí veio a 10.409, que descarcerizou. Houve uma explosão no consumo, gerando o efeito chamado epidemia do consumo. E, consequentemente, os índices de violência também. Em 4 anos veio, por conta até de resquícios da justiça terapêutica que estava trazendo soluções, veio a 11.343, em 2006, que banalizou de vez. Ela despenalizou o uso. O artigo 28 hoje é quase que imprestável, porque ninguém vai para a cadeia por uso de droga. Não vai, e eu acompanho isso, eu faço parte. Não vai, eu sou promotor de justiça, eu acompanho o Brasil nisso. Por uso não vai. Vai por tráfico. O problema é que o usuário começa a fazer paradinha picada de 10 papelotes para distribuir e dane-se a sociedade e as pessoas que estão nisso. São traficantes. E juntamente com o usuário, depois que descarcerizou, o traficante foi para a cadeia. Hoje os cárceres estão entupidos de traficantes. E estão descarcerizando também porque tem o tráfico privilegiado. O traficante já está indo para a rua. Queremos legalizar, senador, eu queria deixar assinalado uma coisa aqui. Se legalizar ou regularizar a maconha como está nessa proposta, todos os traficantes presos do Brasil de maconha vão para a rua no dia seguinte. No dia seguinte, porque vai deixar de ser produto de ilícito. Eles vão ser soltos. Assim como aconteceu com o esvaziamento do cárcere na questão do uso, o esvaziamento do cárcere do tráfico. Mas o traficante que está preso hoje também não é só por causa disso. É porque ele também está consorciado com sequestros e homicídios. Então, finalizando, respondendo à pergunta que o senhor trouxe, vai aumentar, sim, o consumo, porque agora, pela 11.346... pela Lei 11.343, nós já temos a pandemia, já não é mais uma epidemia. Cada vez que nós temos uma lei que avança na liberação, na banalização da questão das drogas, nós temos uma explosão na questão de consumo e do tráfico. Evidentemente, nós temos que nos sensibilizar com a questão que hoje se manifesta em relação ao tratamento de pessoas, de mães que choram convulsões dos seus filhos, mas a liberação e o aumento do consumo vai gerar também uma explosão na mortandade de outros adolescentes, inclusive, que são assassinados. Eu fui promotor do júri. As mortes mais cruéis que eu enfrentei no júri foram de uso de tráfico, do uso de drogas. Porque o sujeito sobe na frente da mãe e atira na cabeça do filho dela várias vezes. Isso é dor. E eu tenho centenas de mães pedindo a internação de seus filhos, porque são dependentes de crack e estão ameaçados de morte, e não tem onde interná-los, não tem onde desintoxicá-los, não tem onde conduzi-los. Não tem como tratá-los, porque só o CAPS é a oferta que se tem. Então, nessa proporção, eu colocaria os dois últimos pontos sobre efeito moral. Eu estou encerrando. Eu estive nessa palestra de antes de ontem, lá em São Paulo, onde o Dr. Kevin Sabat trouxe os efeitos que isso gerou nos Estados Unidos, especialmente no Colorado e especialmente em Washington. Não é aquela foto que nós vimos ali, não uma banca de ervas. É uma banca cheia de balas, cheia de coloridos, que atraem crianças, como está aumentando o envolvimento de crianças e adolescentes no consumo de maconha nesses dois países. A ideia de se tributar, os Estados Unidos estavam esperando receber 120 milhões de dólares nos tributos, não consegue receber 30 milhões, enquanto que decuplicou o efeito social danoso do consumo da maconha nesses estados a mais de 300 milhões de dólares só nesse início, sem dizer o interesse, sim, de grandes investidores como Jorge Soros, que foi bem citado, juntamente com todos aqueles que, no início da década de 60 e 70, promoveram o uso do cigarro no Brasil. Nesse sentido, então, sensibilizando com a dor, eu sou promotor de justiça da infância, eu lido com essa questão de mães que sofrem seus filhos. Mas nós temos, o Brasil hoje é o quarto país pelo mapa da violência, senador. É o quarto país no mundo que mais mata jovem no Brasil. E não há... Isso é mapa da violência do Ministério da Justiça. O Brasil é o quarto país no mundo que mais mata jovens. E eu sei disso por conta dos levantamentos que fizemos. E me parece que não existe uma dor pior do que a de enterrar um filho, que nós fomos feitos para ser enterrados pelos filhos e não para enterrarmos nossos filhos. E nós sabemos que o uso e abuso de drogas vai trazer esse sistema. Então, eu queria, se o senhor me permitir, compartilhar uma reflexão que eu sofro em relação a essas 4 outras questões que o senhor traz, juntamente com o efeito moral e os demais elementos. É quem paga a conta. Eu quero saber, cadê aquelas pessoas que há 12 anos atrás começaram a dizer que era preciso dar mais oportunidade para o usuário e começou a descarcerizar? Nós sabemos muito bem quem foi o presidente da República, patrocinado pelo Jorge Soros, assim como também presidente da República dos Estados Unidos, patrocinados por grandes empresários, porque eles têm interesse na Bolsa. A hora que a cannabis cair na Bolsa, eles vão explodir de ganhar dinheiro. Nós não podemos compactuar com essas coisas. A sua proposta de estar dissociando a questão, eu acho que vai dar a oportunidade de melhor abordarmos a questão, porque não podemos trazer a reboque os usuários que querem simplesmente se divertir essas custas. E não são negros, não. Os que nós temos pego é da sociedade, são de todas as cores, não é só branco, não. E 20% dos usuários corresponde com 80% do consumo que patrocina o tráfico nesse país. Por isso, eu quero parabenizar o senhor mais uma vez, mas dizer, incluindo a minha reflexão aqui, que me preocupa, se nós errarmos no que vamos fazer aqui, quem é que paga essa conta? Já que nos últimos 12 anos de liberação, de flexibilização do uso, ninguém se apresentou para pagar essa conta. Ao contrário, tem fugido cada vez mais, exigido cada vez que se amplie ainda mais essa tolerância.